Oi, eu sou a Tereza Gontijo, sou nutricionista, fiz meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP e o título do meu trabalho foi Alterações do Consumo Alimentar e Perfil de Lipídios Séricos de Nipo-Brasileiros de Bauru, em São Paulo. Eu comecei a pesquisar o assunto nessa comunidade, que a gente chama de comunidade de Nipo-Brasileiros, que são japoneses que migram do Japão para o Brasil, ou filhos diretos desses descendentes, porque foi observado uma altíssima prevalência de diabetes mellitus nessa comunidade, que é maior do que a prevalência que nós temos no Brasil, maior do que a prevalência encontrada no Japão, e está aí entre as maiores prevalências de diabetes do mundo. O principal objetivo do meu trabalho foi avaliar o que alterou na alimentação deste grupo de descendentes entre 1993 e 2000 e como que a alteração na alimentação influenciou as gorduras no sangue. Quais seriam essas gorduras? O colesterol total, o HDL colesterol, que a gente chama de colesterol bom, o LDL colesterol, que a gente chama de colesterol ruim, e os triglicerídeos também, que são outro tipo de gorduras que a gente tem normalmente no sangue. Como eu menciono no título do trabalho, eu falo de lipídios séricos. O que seriam esses lipídios séricos? Como eu acabei de mencionar, seriam as gorduras do sangue, o colesterol total, o LDL, o HDL e os triglicerídeos. A partir dos dados do Grupo de Estudos de Diabetes de Nipo-Brasileiros de Bauru, da Universidade Federal de São Paulo, que apontavam uma altíssima prevalência de diabetes mellitus nessa população, que está entre uma das maiores prevalências de diabetes do mundo, e também uma altíssima prevalência de dislipidemias, ou seja, alteração, valores anormais de colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. A pesquisa foi realizada com 328 nipo-brasileiros de primeira e segunda geração, ou seja, indivíduos que nasceram no Japão e se fixaram no Brasil, e filhos direto desses indivíduos, ou também o que nós chamamos de I6 e N6. Esses indivíduos tinham em torno de 40, a idade deles variava entre 40 e 79 anos, e nós fizemos a dosagem das gorduras no sangue, novamente repetindo, do colesterol total, do LDL, do HDL e dos triglicerídeos, e avaliamos também a alimentação no período de 1993 a 2000. A partir desses exames, nós buscamos encontrar associações entre alimentação e as gorduras no sangue. Ou seja, quais os alimentos ou quais os nutrientes da nossa alimentação que teriam um papel positivo ou negativo nas gorduras do sangue. Foram dados disponíveis, que o Grupo de Estudos de Diabetes de Nipo-Brasileiros de Bauru disponibilizou, e a partir dessa disponibilização é que eu fiz essa análise. No período de 1993 a 2000, o principal resultado que observamos nesta população com relação ao consumo alimentar é que, de maneira geral, o consumo de calorias não se alterou nesse período. No entanto, houve uma redução do percentual de calorias vindo das proteínas e um aumento do percentual das calorias vindas das gorduras. Na realidade, o que a gente observou é que, dentre o aumento dessas gorduras, houve um aumento do consumo das gorduras insaturadas, que são as gorduras de origem vegetal e que são mais benéficas, são consideradas boas gorduras para o coração. Um outro aspecto que nós observamos foi o aumento do consumo de leite e derivados e redução no consumo de carnes vermelhas e aves. O nosso segundo e principal resultado é que, quando a gente avaliou a associação entre o que alterou na alimentação e o que alterou nas gorduras do sangue, a gente observou que o consumo de fibras, frutas e vegetais teve uma associação inversa com o colesterol total. Ou seja, quanto mais o indivíduo consumia frutas, fibras e vegetais, menor eram os valores de colesterol total. Como eu já havia dito, essa população é uma população que tem uma altíssima prevalência de diabetes e de doenças associadas. O que são as doenças associadas? Especialmente as dislipidemias, o colesterol alto, o HDL baixo, as gorduras no sangue alto. E por quê? Qual que é a hipótese que explicaria esse aumento na prevalência de diabetes nessa população? Com o fenômeno da migração, quando esses indivíduos saem do seu local de origem, que seria, no caso, o Japão, e vêm para o Brasil, eles modificam o seu estilo de vida como um todo, especialmente o hábito alimentar. Esses indivíduos, eles passam a consumir muito mais gordura, muito mais carboidratos refinados e diminuem geralmente a quantidade de fibra consumida. Tudo isso são fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes e das dislipidemias. E qual seria a importância da gente investigar alimentos e nutrientes que teriam um papel benéfico, ou seja, de reduzir as gorduras no sangue? Por quê? Porque as gorduras, elas são grandes responsáveis pelo fenômeno que a gente chama de arteriosclerose. Elas se depositam nas artérias, nas veias dos indivíduos e podem chegar a entupir. E com isso, a pessoa pode, por exemplo, vir a ter um infarto, é o que a gente chama de doenças do coração. Quanto ao aconselhamento nutricional, não só para os nipo-brasileiros, que a gente já exemplificou aqui, que é uma população com altíssima prevalência de diabetes e dislipidemias, mas para a população em geral, é a partir dos resultados desse estudo que a gente observa que as fibras, que são componentes de frutas e vegetais, consumo de fibras, frutas e vegetais, tem um importante papel na redução do colesterol total. Então, como aconselhamento nutricional, ficaria as pessoas aumentarem o seu consumo. O que seria um consumo adequado? Pelo menos 5 porções por dia. O que corresponderia em gramas a 5 porções, aproximadamente 400 gramas de frutas ou de verduras. Quanto aos alimentos que nós não aconselhamos, quanto aos alimentos desaconselháveis, ou seja, que poderiam interferir de forma negativa na saúde, a gente, de forma geral, o que a gente fala? Evitar uma alimentação com muita gordura, pobre em fibras e com muito carboidrato simples. O que seria isso? O que seria muita gordura? Onde nós temos as gorduras? Especialmente evitar frituras, de maneira geral, alimentos que contenham gordura hidrogenada, pois a gordura hidrogenada, ela é fonte importante de um outro tipo de gordura que agora os cientistas estão estudando muito, que é a gordura trans. De maneira geral, é o que a gente chama de alimentação rica em gordura, pobre em fibras e rica em carboidratos simples. Onde estão as gorduras? Especialmente nas frituras, nos óleos. A gente deve estar evitando o consumo, especialmente das frituras, já é um bom início para quem quer começar. É alimentos que contenham gordura hidrogenada. Por exemplo, sorvete vai gordura hidrogenada. Essas tortas geralmente vão muita gordura hidrogenada. Por quê? A gordura hidrogenada, ela contém um tipo de gordura que faz muito mal ao coração. É a pior gordura que nós conhecemos até o momento, que afeta de maneira tão negativa a saúde do coração, que são as gorduras trans. Evitar também gorduras em excesso, gorduras de origem animal, que a gente chama de gorduras saturadas, então carne muito gorda, que a gente chama, as carnes ricas em gorduras. Os indivíduos devem estar retirando, às vezes, a gordura visível, que a gente chama da carne, já é um bom começo também. Um outro aspecto importante é a questão das fibras. A dieta pobre em fibra, ela aumenta também o risco de diabetes, de aumentar a gordura no sangue, porque as fibras, elas são responsáveis pela limpeza do organismo. E um outro aspecto seria o que a gente chama de carboidratos simples. O que são os carboidratos simples? Por exemplo, o açúcar que a gente consome. Então, evitar o consumo muito grande de açúcar, de produtos refinados, que seriam os produtos, especialmente produtos de panificação, que seriam os pães, os bolos, as tortas, dando preferência a alimentos integrais, ou seja, porque são alimentos que são ricos em fibras. Como mensagem final dos resultados que observei no estudo, fica para todos o aconselhamento de um consumo adequado de frutas e verduras, ou seja, pelo menos 5 porções de frutas e verduras ao dia. Para quem tiver alguma dúvida ou queira entrar em contato, eu vou deixar meu e-mail, que é teresa.gc@usp.br.